Vamos abrir a palavra de Deus em Marcos 12, do versículo 41 ao 44. O texto será projetado também e você vai poder acompanhar. Marcos 12, do versículo 41 ao versículo 44. Sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou duas pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando seus discípulos, Jesus disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram aquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Texto bastante conhecido, né? Para a gente poder pensar um pouco nessa noite. Bom, quando eu era pequeno, a lembrança é bem vaga em relação ao fato em si, né? Mas eu tenho uma tia que ela passou um período de resguardo na minha casa. Eu lembro disso porque o meu primo, né, eu lembro de ter ficado com ele brincando no pátio do prédio onde eu morava, e ele recém-nascido e chorava, então eu lembro desse episódio. Mas eu lembro fundamentalmente da minha tia, que provavelmente teve parto normal, porque eu não tenho uma lembrança dela debilitada, eu tenho uma lembrança dela bem, né? A minha tia era uma tia diferente, né? As brincadeiras da minha tia eram todas masculinas. Então a minha tia gostava de soltar pipa, jogar bola, gostava de bola de gude, né? E para mim, a sorte, ela gostava de bola de gude. Eu não conseguia jogar bola de gude com o pessoal do meu prédio, que eu sempre perdia. Mas a minha tia estava lá e ela desceu quando viu que a gente estava jogando bola de gude. E ela entrou no jogo. Resultado: ela ganhou todo mundo no jogo. E o pessoal não acreditava, né? A molecada não acreditava no que estava acontecendo. E ela só ganhava, ganhava, ganhava. E ela passou a fazer isso todo dia, porque eu acho que os meus colegas achavam que ganhar dela era uma questão de honra, né? Então, todo dia ela descia para jogar e ela ganhava. Ficava igual criança no meio de todo mundo. O resultado final é que, quando ela foi embora, ela falou: meu sobrinho, vou deixar essas bolas de gude para você. Para quem antigamente sabe que era uma lata de Neston, né? Não é igual essa latinha de hoje, era uma lata, né? Uma senhora lata. Ela deixou uma lata cheia de bola de gude para mim. Ai, meu sobrinho, é sua. Mas não vai deixar ninguém levar de você, não, hein? Deixou para mim uma lata de bola de gude. Cara, na minha infância, quanto mais bola de gude você tivesse armazenado, melhor jogador você era, não é isso? Então era prestígio. Todo mundo passou a querer jogar comigo. Eu tinha uma lata de bola de gude, né? Quem não jogava comigo por achar que eu seria um bom jogador, queria pelo menos uma das bolas que tinha na lata. Por quê? Para quem juntava bola de gude, sabe que tinha aquelas bolinhas preferidas que raramente você achava e você guardava ela. Então a pessoa sempre, quando jogava com você, queria que você casasse aquela bola para ver se ela conseguisse tirar aquela bolinha para você. Ou seja, quanto mais bolas de gude você tivesse, melhor jogador você seria. Então o ideal era armazenar bola de gude. Eu lembro também na minha infância uma outra coisa: a frustração de ter figurinhas para trocar. E, de repente, você chega numa roda para trocar figurinha e todas as figurinhas que você quer trocar, todo mundo já tem. Então, ninguém quer trocar figurinha com você. Sai para lá. Não. Eu tenho. Ou então, quando tinha uma figurinha que você queria muito, você começava a negociar: uma, duas, três, te dou quatro e você me dá essa. E as pessoas se aproveitavam do seu desejo para poder o quê? Catar mais figurinhas de você e te dar uma só, que era chamada figurinha difícil. Trocar figurinhas. Ou seja, quanto maior poder de troca você tiver, mais você é. Entende? Para você não ficar dizendo que eu estou falando dessas coisas de velho, porque ninguém troca figurinha hoje em dia, né? Certo? Pessoal, troca? Porque... Mas vocês são velhos, gente. Você não é... Vocês são velhos. É. Quer ver o pessoal pirar agora? Quem lembra aí do futebol card? Oh, o André já levantou a mão, né? Um cartão desse tamanho de jogador de futebol e um chiclete desse tamanho. Surpresa, que é mais recente, né? Lembra do chocolate surpresa também? Pois é. Muito bem. É interessante pensar nessa questão de troca, por quê? Porque, na realidade, o valor do dinheiro, ele é meramente simbólico. Não é isso? Porque, se você for de forma concreta, o que é o dinheiro? O que é o dinheiro? Ferramenta de troca? Ferramenta de troca já é simbólico. O que é o dinheiro, de forma concreta? É um pedaço de papel, igual isso aqui. Só que é um pedaço de papel que tem um valor atribuído. Essa é a questão simbólica, entende? Se você fizer assim com o dinheiro, ele vai rasgar como qualquer outro papel. Se você deixar ele na água, ele não for feito de plástico, ele vai deteriorar como qualquer outro papel. Mas a gente atribui valor ao dinheiro. Porque dinheiro, como o Nilcei falou, hoje ela é uma ferramenta de troca. A gente troca um papel por algum serviço, por algum produto, por alguma coisa. Então, quanto mais dinheiro você tem, maior é o seu poder de troca. E quanto mais você puder trocar, mais você é. Quanto mais dinheiro armazenado na sociedade de hoje, mais você é. É reconhecido, tem prestígio, todo mundo quer jogar com você. Entende? Todo mundo quer estar do seu lado. O valor do dinheiro é simbólico. E por falar em troca e dinheiro, eu já vivi algumas mudanças econômicas no Brasil. E eu digo, eu já vivi algumas, porque estou dando uma olhada aqui e eu já vejo pessoas que viveram muitas mudanças econômicas, né? Por causa dos cabelos brancos. Mais do que os meus, né? Então, eu já vivi algumas. Isso é uma coisa que eu me peguei pensando quando a minha avó era viva, é como ela conseguia lidar com esse negócio de dinheiro, com tantas mudanças que ela enfrentou. Por exemplo, a minha avó usava expressões como resto, estão. Sabe o que é isso? Tostão? Quando eu era mais novo era outra coisa, era um negócio assim mais ou menos, tostão. Mas dinheiro? Então eu trouxe algumas fotos para você poder ver. A Luísa vai passar para você. Que é para você poder lembrar, né? Olha aí. Se você já pegou essa nota na mão, você é muito velho. Há muito, 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 muito velho. Entende? Muito velho. O Brasil já teve várias moedas. Ele teve o réis, que funcionou do período colonial até 1942. Já teve o cruzeiro, que foi de 42 até 67. Depois teve o cruzeiro novo, que foi de 67. Calma aí, não passa não, irmã. Vigia. Não mandei passar ainda não, irmã. Vigia isso. Calma aí. Estraga a surpresa. Entende? Então, o cruzeiro novo foi de 67 a 70. Né? Depois teve cruzeiro. De 70 a 1986. Foi a moeda que eu conheci na minha infância e parte da adolescência. Aí, na minha adolescência, estava começando já a entrar no mercado de trabalho, muda para cruzado. Depois, virou cruzado novo, de 89 a 90.
Depois retornou para o Cruzeiro. Estou falando só de mim agora, tá? Depois virou Cruzeiro Real. Até chegar no Real, que é de 94 até o dia que a gente vive hoje, você tem o Real. Hã? Teve o RV também, né? Até chegar no Real. Muito bem. Até velha também, né? Bom, só para você conhecer algumas notas, ó, passa aí, Lula, agora. Olha aí. Cruzeiro, viu? Se você conhece essa nota, você não é tão velho quanto o outro, mas também é velho. Ok? Outra. Cruzeiro também. Percebe o nome da república? Estados Unidos do Brasil, ó. Tinha até outro nome. Olha aí, dá uma geral agora. Passa aí, Lula. Se você meteu a mão numa dessas notas, você é velho. Eu lembro. Eu lembro dessas notas. Não é? Lembra, né, André? Essas notas? Eu lembro. Agora, a próxima nota, se você já pegou numa dessas, você é realmente... Passa aí, Lula. Se você não meter a mão numa dessa, é porque você é pobre mesmo, não é velho? Pois é. Quem lembra disso aqui? Bota outra imagem aí. Quem lembra dessa nota aqui? Quer dizer, moeda, né? Volta, passa a próxima. Já acabou? Aí. Ó. Qual é o valor que tem aqui? Um centavo. Quem tem um centavo aí? Um centavo. Ninguém tem um centavo? Aí? Não, né? Está guardando. Ninguém tem um centavo aí? Agora você vê, quando eu era criança, a pessoa falava assim, tem dinheiro aí? Quando o outro estava duro, falava assim, eu não tenho um centavo. Hoje eu pergunto para você, tem dinheiro aí? Você fala o quê? Não tenho um real. Um real. Um real é 100 vezes um centavo. Entende? Percebe como mudou a agregação de valores? Aí eu te pergunto, olhando para essa moedinha aí, o que você compraria hoje com um centavo? Nada, gente. Sério? Não compraria nada? Absolutamente nada? Por isso que você não anda com um centavo? Por que que eu estou dizendo isso para você, fazendo essas associações? Para você entender que, às vezes, nós somos densos demais. Nós queremos coisas demais. Nós desejamos muito. Nós assumimos o valor da sociedade que a gente vive, aonde você é ou vale por aquilo que você tem, pela sua capacidade de trocar. Mas eu quero que você se lembre de uma coisa. Não dá para passar pelo fundo de uma agulha com todas as suas bugigangas, com todos os seus desejos ou com todas as suas exigências. Nós estamos inchados demais. E o que Jesus exige de nós é esvaziamento. Não é isso? Quem confia apenas em si mesmo ou em suas habilidades, jamais vai conseguir passar pelo fundo de uma agulha. E aí, para quem não entende essa metáfora do fundo de uma agulha, é Jesus que faz, quando ele diz, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí, para você entender mais ou menos o que seria o fundo de uma agulha, deixa eu ver como é que eu vou explicar para você aqui. Nas muralhas da cidade, tinham brechas onde os soldados poderiam ficar para poder proteger a muralha. Então, o soldado, o arqueiro principalmente, ele ficava ali naquela brecha, onde ele teria dificuldade de ser atingido, mas ele poderia atingir o seu inimigo. Então, você imagina uma muralha enorme com uma brecha, por exemplo. Geralmente, quando a gente vê gente falando sobre essa expressão, a gente reduz o fato de ser rico à riqueza material. Aí fica aquele negócio que não é muito nosso, né? Meio marxista, né? A ideia de que, não, o rico dificilmente vai entrar no reino dos céus, porque ele é rico, tem dinheiro, ele ama o dinheiro, e não sei o quê. E o pobre, não é isso, entende? Não é isso que Jesus está dizendo. Né? Eu vou falar para você quem é rico, porque riqueza não é somente riqueza material. Entende? Não é somente riqueza material. Então, não é essa a questão. Então, se eu estou dizendo para você que não dá para passar com as nossas bugigangas, com os nossos desejos, com as nossas exigências, significa dizer que a agulha representa um ajustamento. Se você não quiser se ajustar, você não vai passar. Mas tem gente que vive tentando alargar a porta estreita para poder passar com tudo. O texto fala sobre oferta, o texto fala sobre dinheiro, mas será que o dinheiro nesse texto é realmente o ponto central? A gente vai refletir um pouco sobre esse texto para você poder compreender o que está acontecendo ali, ok? Então vamos lá, primeiro eu quero dizer para você que existiam várias moedas nos tempos bíblicos, né? E aí a gente está falando sobre o Novo Testamento, então a gente está falando sobre século I, sobre Israel no século I, e nós temos várias moedas circulando. Temos moedas romanas, temos moedas gregas e temos moedas judaicas. Se a gente for para a Bíblia, a gente vai encontrar referência no Novo Testamento a essas moedas. Por exemplo, moeda romana, o denário é uma moeda romana, o ás é uma moeda romana, o quadrante e o lepton são moedas romanas. Os romanos dominavam a Judéia. Então, essas moedas circulavam ali. Você já, com certeza, leu um texto na Bíblia falando sobre denário, ou falando sobre aço, ou falando sobre quadrante. Nós lemos um agora falando sobre quadrante, sobre lepton. As moedas gregas eram a dracma, a didracma e o estáter. Também você encontra no Novo Testamento. As moedas judaicas você vai encontrar no Velho Testamento. No Novo, você não encontra menção a elas. Existem algumas unidades que as pessoas pensam que é moeda, mas não é moeda, é unidade de peso. Por exemplo, talento, ciclo, mina, eram unidades de peso na Bíblia. E às vezes até você aplicava isso a dinheiro. Por quê? Para você poder pesar a quantidade de dinheiro. Certo? Então, talento não é dinheiro, ciclo não é dinheiro, mina não é dinheiro, é unidade de peso. Como a gente usa aquilo, como usa grama e por aí vai, certo? Mas assim, o texto que nós lemos, ele fala sobre quadrante e sobre pequena moeda. Pequena moeda é o lepton. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é que a moeda citada nesse texto é uma moeda romana. Essa é a moeda que a viúva pobre vai depositar lá no templo. Uma outra pergunta que é importante: por que as pessoas depositavam ofertas no gasofilácio do templo? Algo muito parecido com o que a gente faz hoje, né? Para a manutenção do templo, ou seja, para os reparos, para a preservação dos sacrifícios, para a invocação do perdão de Deus, tanto sobre o povo como sobre si mesmo, as pessoas depositavam dinheiro para garantir que tudo isso funcionasse. Nós estamos, nesse texto, diante de uma mulher que está abaixo da linha da pobreza. E, além de estar abaixo da linha da pobreza, ela está com uma moeda não autorizada. Por quê? Porque, na realidade, o templo ele não fazia uso de moedas estrangeiras, né, que seriam chamadas de pagãs hoje em dia, não usava. Então, essas moedas não eram autorizadas. O que tinha que acontecer? A pessoa vinha com a moeda de outro povo, chegava no templo, tinha uns cambistas, e os cambistas trocavam aquela moeda por uma moeda que poderia ser utilizada no templo. E como eram cambistas, faziam o quê? Hã? Cobravam a mais para poder fazer isso. Tá? Então, a moeda que essa mulher leva é uma moeda romana. Então, vamos ver o valor das moedas romanas, para a gente ter uma noção? Olha lá. Bota aí, Luísa. Olha lá. Eu falei sobre denário, sobre as, sobre quadrante e sobre lepton, certo? Denário era o pagamento por um dia de trabalho. Tranquilo? Um as valia 1/16 de denário. Botei ali calculado já para você saber. 0,06. Um quadrante, 1/64 de denário. Aí, ó, 0,015. E um lepton, que foi a moeda que ela usou para ofertar, era 1/128 de denário, ou seja, 0,07. Juntando duas moedas de lepton, dava um quadrante. É isso que Jesus está dizendo aqui. Não é? A mulher, ela depositou a moeda menos valorizada. Ela deposita duas e chega a uma daquela. E ainda era uma moeda romana. Se era uma moeda romana, teria que fazer o quê? Passar pelos cambistas. Ia sobrar o quê? Nada. Por isso que eu disse que ela está abaixo da linha da pobreza, entende? Tem mais cálculo aí, segura. Eu não sou professor de matemática, não, mas eu fiz o dever de casa e eu vou trazer mais informações para você. Mas só pensando no as ali, ó, que é a segunda moeda, né? Lá em Mateus 10:29, nós encontramos a seguinte expressão: não se vendem dois pardais por um asse. Mateus 10:29. O que seria isso? Está ali o texto. Não se vendem dois pardais por um asse. O que seria isso? Uma daquelas moedas lá. Com uma moeda, com um asse, você compra dois pardais. Aí, lá em Lucas 12:6, diz assim: não se vendem cinco pardais por dois asses. O que aconteceu aí? Se eu tenho um asse, eu compro dois. Se eu tenho dois, eu levo. Então, o que tem aí? Promoção, né? Tem uma promoção. Compre quatro e leve cinco. Já tinha isso já lá no templo. Bom, a palavra pobre usada nesse texto significa aquele que não tem o necessário à vida. A palavra pobre ali é pedinte, mendigo, pouco favorecido. A viúva pobre, ela é uma pedinte. A viúva pobre é alguém que não tem o necessário à vida, pouco favorecida. E aí você pode até pensar assim: não, mas em relação aos bens materiais, será que todos nós não poderíamos ser considerados pobres? Não sei, né? Mas o fato é que, em relação à vida, a pobreza é de todos. Porque Jesus diz que ninguém consegue acrescentar um dia sequer à sua vida. Você pode ser financeiramente resolvido ou não. Você pode ser rico ou pobre. Mas a vida, você não consegue acrescentar um dia sequer a ela, com toda a riqueza que se tenha. Você não consegue criar um pedaço de pão, comprar felicidade, evitar que a sua alma vá para o inferno, porque você tem dinheiro. Não é por aí. Então, eu disse para você que o templo não aceitava qualquer tipo de moeda. Os cambistas cobravam em torno de 8%. Né? E aí, eles acabavam superfaturando a oferta do pobre. Pensa comigo. Você compra 2 pardais por 1 ás. Para que eu iria comprar pardal no templo? Se você for ler o Antigo Testamento, lá em Levítico, você vai perceber que a ave era a oferta do pobre. Quando o pobre não tem dinheiro para ofertar um cordeiro, né, ele compra uma ave ou 2 aves, né? Poderia ser uma pomba, uma rolinha, ele comprava essas aves, certo? E era barato, porque eu acabei de falar para você que 1 ás ali tinha pouco valor. Mas se tem que passar pelo cambista, o cambista vai diminuir ainda o valor. Logo, você não tem condições de comprar a oferta. Se você não tem condições de comprar a oferta, você fica banido da adoração sacrificial. Aí você consegue entender a indignação de Jesus no templo, quando ele derruba a mesa dos cambistas. O que os cambistas estavam fazendo? Superfaturando a oferta do pobre. Quem era pobre não podia ter acesso, porque chegava como essa mulher, com uma moeda não autorizada, e no processo de conversão, o dinheiro não era suficiente para comprar o animal para o sacrifício. Quem tinha autorizado tudo isso? Os sacerdotes. Por que essa mulher, então, estava abaixo da linha da pobreza? Eu diria isso, né? Primeiro, porque não tem a quantia mínima necessária para sua purificação. O mínimo ela não tem. Ela não tem 1 ás. Ela tem 2 léptos, que juntando dá 1 quadrante. E não chega nem perto do ás. Ela não tem como comprar a oferta. Ela não tem como se aproximar para receber o perdão. Então ela está abaixo da linha da pobreza. Ela estava abaixo da linha da pobreza, provavelmente também por ser viúva. Por quê? Porque uma viúva, ela podia não ter representação social. Porque a mulher na Judéia, ela era representada por figuras masculinas. Ela só podia negociar através de figura masculina. Ou seja, a mulher se fazia representar socialmente através do pai, do irmão mais velho, do marido, do filho. Mas se ela não tivesse ninguém, ela ficava largada na sociedade, dependendo da ajuda de outras pessoas. Então, a condição dessa mulher, narrada aqui no texto, indica a ausência de uma figura masculina na vida dela. Logo, ela está abaixo da linha da pobreza. E é por isso que Paulo está tão preocupado com as viúvas lá, e escreve para cuidar das viúvas e por aí vai. Então, o que o texto diz mais? O povo lançava dinheiro no templo. Começa por aí. O povo lançava dinheiro no templo. Ah, como é que você percebia o valor de uma moeda, né? Não só pela cunhagem, mas pelo material dela, se fosse ouro, se fosse prata, tinha mais valor, né? E também pelo peso. O peso também demonstrava o valor daquela moeda, né? Se ela era bem cunhada, com detalhes, também mostrava o valor da moeda. Então, perceba isso. Os ricos, disse Jesus, lançavam grandes quantias. Jesus está olhando lá. Aí Marcos fala, ó, os ricos lançavam grandes quantias. Eles estão lançando o quê? Moeda. Se é rico, está lançando moeda leve ou moeda pesada? Moeda pesada. Uma a uma. repetidamente, várias vezes, porque são ricos, moeda por moeda. Ou seja, quem está perto está ouvindo o quê? Tem, 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 tem. É o rico depositando sua oferta. Cada sonido dizia para os outros: eu sou próspero economicamente, eu tenho abundância, eu não tenho necessidades. Cada moeda jogada lá, os ricos. Diz o texto que os pobres depositavam quantias menores, com certeza, né? Também repetidamente, moeda por moeda. Só que as moedas agora eram mais leves, né? Mas os pobres também depositavam lá. E moedas mais leves indicavam o quê? Fidelidade, mas também alguma certa necessidade, dificuldade. Jesus tem uma marcação diferente para a viúva. Ele não diz que ela é apenas pobre. Ele diz que ela depositou todo o seu sustento. Todo o seu sustento. E aí, antes que você pense assim, não, então vai caminhar por esse negócio que tem que meter a mão no bolso, tirar tudo que tem, botar lá na igreja. Gente, não é isso que eu estou querendo dizer para você. Não é isso, pelo amor de Deus. O que eu quero que você veja nesse texto? A moeda dela era uma moeda romana. Era uma moeda autorizada? Era? Não. Ela teria que fazer uma conversão com os cambistas, certo? Ia sobrar o quê? Nada. Então, a moeda dela não seria aceita. Se ela fosse trocar, ela não conseguiria trocar. Então, essas moedas tinham valor somente para quem? Para ela. Para mais ninguém. Só para ela. E ela decide colocar no gasofilácio as duas únicas moedas que ela tem. Mesmo sabendo que na ótica dos sacerdotes não teria valor algum. Então pode ser que a gente esteja lidando aqui não com uma questão monetária. Talvez esse texto da viúva pobre seja um texto que queira nos incentivar, né, a desinflar, a confiar mais em Deus. Não simplesmente falar sobre ofertar financeiramente e entregar dízimo. Porque, sinceramente, que diferença faria o dinheiro para aquela, daquela mulher ali? Eu vou melhorar o exemplo para você poder entender como o dinheiro era desvalorizado. Fiz uma pesquisa agora aqui, né? Quanto custa um pão francês, gente? E aí? É muito relativo, né? Muito relativo. A sensação que eu tenho é que está caro, tá? Mas vamos lá, eu fiz umas contas aqui, pensando no Rio de Janeiro, né? Então, cerca de 97 centavos um pão francês, né? Tem lugar que você consegue achar 60, 65, mas, no geral, um pão francês custa em torno de 97 centavos, certo? Quanto custa uma bala? Sete Belo, que é a bala mais maravilhosa que existe. E aí? Dá para comprar em torno de 20 a 25 centavos. Certo? Eu estou querendo dizer para você que se a gente fosse comparar com o dinheiro que a viúva tinha, ela não tinha dinheiro para comprar nenhuma bala e muito menos um pão. Muito menos um pão. E eu vou te dar esse exemplo de pão agora para você entender lá na Bíblia. Em Marcos 6,37, nós encontramos Jesus dizendo aos discípulos: deem vocês mesmos de comer a eles. A quem? A multidão. Aí os discípulos dizem: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Espera aí. Quantos denários? E um denário era o pagamento de um dia de trabalho. Ou seja, se a gente trabalhar 200 dias, a gente consegue comprar pão para essas pessoas. Entendeu a lógica, o raciocínio? Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Ou seja, se eu tenho 200 denários, a pessoa vai comer um pão? Vai comer um pedaço. Percebe? Pela quantidade de gente que tem ali, 200 denários só daria um pedaço para cada um. Não é um pão inteiro. Está me acompanhando? Está me acompanhando? Então vamos para a matemática aí. Espero que eu tenha acertado nas contas. Tem uma regra de três aí, Luz? Isso, bota aí. Vamos para a matemática? Olha lá. 200 denários está para 5 mil pessoas, que foi aproximadamente o que o texto diz que a multiplicação de pães e peixes alimentou. Certo? Quantos denários eu precisaria para alimentar uma pessoa? A gente multiplica cruzado ali, depois divide, 200 por 5 mil, eu vou achar 0,04 denários. Certo? Deu para entender? Para ter um pedaço de pão na ótica de Filipe, era preciso ali 4, vou usar centavos para você poder associar, era preciso 4 centavos. Quanto a viúva tinha? Um lepton. Olha lá. 7 milésimos, digamos assim. Está entendendo? E ela tinha 2 moedas dessas, que daria 0,015. Não chegaria nem perto de 0,04, que daria para comprar o quê? Um pedaço do pão. Estão me acompanhando? Estão percebendo que esse dinheiro não tem valor para ninguém? O dinheiro dela não tem valor para ninguém. Só tinha valor para quem? Para ela. Lembra que eu falei com você que o valor dado ao dinheiro ele é simbólico? O que essas 2 moedas representavam para ela? Essa é a questão. Porque para as outras pessoas não teria valor. Será que reter essas 2 moedas não representaria confiança em si mesmo? Confiança na sua capacidade de realizar alguma coisa? De fazer as coisas acontecerem? Será que essas 2 moedas não simbolizariam isso? Poder? Independência? Só na cabeça dela. Né? Eu acredito que esse seja o ponto central do texto. Esse texto da viúva pobre, ele tem mais a ver com fé e temor do que com dinheiro. Entende? E aí o que Jesus disse lá em Lucas 12, de 4 a 7, tem todo sentido, porque ele diz assim: temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Ou seja, não tema a vida, não tema os homens, tema a Deus. Não confie na vida, não confie nos homens, confie em Deus. Quem eram os ricos? Quem eram os ricos? Se você for voltando no texto, você vai perceber que a riqueza não é só financeira. Marcos 11, 15 diz assim: quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam. O que você sempre ouviu? Jesus entrou no templo e expulsou quem? Quem? Os cambistas, não é isso? O que é que o texto diz? Ele expulsou quem? Os que vendiam e compravam. Se eu venho com moedas e posso passar pelo câmbio e ainda vou ter dinheiro para oferta, o que, que eu sou? Rico. Eu tenho recurso. O texto diz que ele expulsou quem comprava, mas também expulsou quem vendia, mas também expulsou quem comprava. Então, tem gente com dinheiro suficiente para ir lá no templo, passar pelo cambista, trocar o dinheiro e depois ir lá dar a oferta dele. Não era o caso da viúva, mas tem gente lá sim. Então, os ricos no texto também são aqueles que compravam dos cambistas porque tinham os recursos financeiros. Então, tem riqueza financeira aqui dentro desse texto. Ok? Mas não somente isso. Se você continuar lendo Marcos 11, você vai ver que tem os principais sacerdotes, os escribas, os anciãos, pessoas que se consideravam guardiães da tradição judaica. Essas pessoas são ricas em que sentido? Nós estamos cheios da tradição. Nós temos o conhecimento. Eles perguntam para Jesus, com que autoridade você faz estas coisas? Eles perguntam a Jesus. Quem lhe deu autoridade para fazer isso? Ricos. Pode não ser financeiramente, mas pessoas cheias de si. Se consideravam de grande valor. Marcos 12, 13 fala sobre alguns dos fariseus e dos herodianos, ou seja, fala sobre um grupo também que tinha influência política, poder. Não é tão guardião da tradição, mas tem ligações com pessoas. E a ligação com essas pessoas que estão nas esferas de poder faz com que ela também tenha poder. Ricos. No versículo 18 fala sobre os saduceus. Os saduceus eram aqueles que trabalhavam no templo, que tinham uma interpretação literal da lei. Ou seja, todos esses grupos que eu citei aqui tinham estratégias para estar no controle de suas vidas. Se você tem estratégia para estar no controle da tua vida, você não vai passar pelo fundo da agulha, irmão. Você é rico. Você está cheio de si. Cheio das suas coisas. Mas, pastor, eu posso ser assim sem ter dinheiro? Acabei de dizer para você que a riqueza aqui não é só financeira. Rico é o abastado. Rico é aquele que acha que não precisa de nada. Tem tudo. Pode não ter um real, mas acha que tem tudo. Então não é uma questão de dinheiro, entende? Você precisa perceber que sem fé é impossível se relacionar com Deus. E a fé não transita o caminho daquilo que é perfeitamente razoável. Logo você vai ter que se ajustar. A fé faz você abrir mão das suas moedas. Uma mulher que não tem nada, ela poderia fechar as mãos e segurar suas pequenas moedas, que não tem valor para ninguém, mas para ela podia representar o quê? Dignidade, esperança, uma série de coisas. Mas em vez de segurar essas moedas, ela abre a mão e deposita no gasofilácio. Como quem diz, olha, não são as moedas. O meu sustento não vem das moedas. A minha segurança não está nas moedas. A minha confiança não vai ser depositada nas moedas. O meu amor não vai ser dispensado às moedas. Jesus diz em Marcos 12, 29,
Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Então, um caminho melhor seria colocar o relacionamento com Deus em primeiro lugar. É isso que essa mulher faz. Quando ela deposita as moedas no gasofilácio, as moedas que ninguém queria, mas que tinham significado para ela, ela está dizendo, eu abro mão disso daqui. Estou por tua conta, Deus. Tem todo o sentido quando Jesus diz assim para o diabo, né? Nem só do pão, completa aí, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se ela abre mão das moedas, só sobra o quê? A palavra que procede da boca de Deus. Entende? Pastor, quer dizer então que eu tenho que abrir mão de tudo que eu tenho? Se você está pensando isso, você não está entendendo nada do que eu estou falando. Você pode ter um monte de coisa. É o seu coração que não pode estar nessas coisas. Você não pode ter outro amor maior que o amor que você tem que ter a Deus. Então, muito cuidado com os ricos, tá? Nesse sentido que eu estou falando aqui. Você é rico? Quem é rico aí? Hein? Quem é rico? Hã? É, eu estou precisando empobrecer mais um pouquinho. Entende? Posso até não ter dinheiro, né? Mas lutar contra ego, contra independência, controle, uma série de coisas que não dá para passar pela porta estreita ou pelo fundo da agulha desse jeito, não. Sem esvaziamento, sem negar a mim mesmo, não dá. Olha o que Jesus diz em Marcos 12:38. Cuidado com os escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças. Buscam as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Devoram as casas das viúvas e, para justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão um juízo mais severo. Ué, está vendo aí? Tem gente que ama as vestes. Uma pessoa falou assim para mim, pastor, eu tinha uma vida muito difícil, né? Mas quando eu colocava aquele vestido, está falando daquele vestido longo, né? Parecia que tudo ficava para trás. E depois? Não, sem o vestido o negócio complica. Tem outras coisas, né? Tem o terno, tem a carteira do ministro, tem um monte de coisa que a gente vai usando como se essas coisas tivessem um real valor. E tem. A gente vai estudando e vai descobrindo coisas que são engraçadas, né? Por exemplo, eu estava perguntando para os meus alunos, né, no seminário, por que que o pastor usa terno? Alguém sabe por que que usa terno? Hã? Tradição americana? É isso. Não é nem tradição americana, não. O cara vem, quem vem evangelizar o Brasil, vem do norte, da América do Norte, que é frio, certo? E o que que ele traz na mala? Terno. Chegando aqui, ele vai usar o quê? Terno. Todo pastor usa terno. Entende? Por que que alguns pastores usam beca? A palavra certa é beca, tá? É a beca mesmo, aquela da formatura. É isso que o pastor usa.
Por que que usa? Alguns dizem assim, não, para mostrar que ele estudou academicamente, tem formação, tem autoridade para interpretar a Bíblia e tal. Pode ser. Mas dizem também que João Calvino não tinha aquecedor central na sua igreja e, para poder se aquecer, ele meteu a beca por cima. E a gente vê um monte de pastor presbiteriano fazendo o quê? Usando a beca, né? Levantando junto, sentando junto, é a tradição reformada. Nada contra, né? Usar. Quem quiser usar, pode usar. Não acho tão feio assim, não. Acho até bonito, entende? Mas nada disso é fundamental. Fundamental é a relação com Deus. Cuidado com pessoas que amam as vestes talares. Cuidado com pessoas que amam as saudações públicas. Cuidado com aquelas pessoas que querem sentar sempre à frente nos grandes eventos, que querem estar com o nome lá no, na como é que eu vou dizer, o nome lá na comissão organizadora do evento. É isso que Jesus está dizendo aqui. Cuidado com as pessoas que fazem longas orações. Ixi, pastor, tem que orar pouco. Não é disso que eu estou falando, não. Estou falando do discurso. Sabe? Aquele discurso que você já sabe, né? Vamos orar com o irmão fulano hoje. Aí já baixa lá o negócio. Quando ele vai levantando, o negócio vai... Ó Deus! A voz até mudou, cara. A voz mudou. Cuidado com esse tipo de gente, é o que Jesus está falando aqui. Não dá para passar pelo fundo de uma agulha sem esvaziamento proposto por Jesus em Lucas 9, 23 a 27. E aí eu vou ler esse texto para você. Estou chegando ao final já. Eu vou ler na Bíblia a mensagem. Já li para você semana passada, se eu não me engano, mas eu vou ler de novo, vale a pena. Lucas 9, de 23 a 27, na Bíblia a mensagem. Só escuta. Só escuta. Veja o que diz. Falou também do que os aguardava. Aí Jesus falando, quem quiser seguir-me, tente aceitar minha liderança. Quem está na garupa, não pega na rédea. Eu estou no comando. Não fujam do sofrimento, abracem-no. Sigam-me e mostrarei a vocês como agir. Autoajuda não é ajuda, de jeito nenhum. O autossacrifício é o caminho, o meu caminho, para que vocês descubram sua verdadeira identidade. Qual é a vantagem de conquistar tudo o que se deseja, mas perder a si mesmo? Já lembrou do versículo, né? Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz diariamente e siga-me. É esse texto que a Bíblia Mensagem está parafraseando aqui. Lembra disso? Quem está na garupa não pega na rédea. Tá ligado nisso? Ou melhor, quem está na garupa, quem está no carona, não mete a mão no volante. Percebeu? Quem está na carona não mete a mão no volante. Você está na carona. Se você quer meter a mão no volante, você é rico. É rica. Quer ser independente de Deus? Você é rico. É rica. Pode até não ter dinheiro, mas você se considera abastado, você sabe para onde está indo, você sabe de tudo, você não precisa de Jesus para nada. Para quê? A não ser quando você tem alguma necessidade, você ora para ele poder te atender. A verdadeira riqueza não reside fundamentalmente na aquisição de bens materiais, e sim no reconhecimento de que, embora às vezes possuindo tudo, Sem Deus, o seu tudo pode vir a ser nada. Você é nada sem Deus. Você precisa de Deus para viver, respirar, andar, falar, sentir, pensar, enxergar a bênção de Deus nos mínimos detalhes. Vou repetir. Não dá para passar no fundo de uma agulha com todas as nossas bugigangas, com nossos desejos e exigências. A gente está inchado demais. E Jesus, ele exige esvaziamento. Você precisa se ajustar à porta. E sem o exercício da fé, isso será impossível. Lembra o que eu falei? A fé nunca é passiva. Você tem que colocar em prática. Aquela viúva jogou as moedas e disse: agora é a fé. Você já viu alguém tentando tirar alguma coisa de um morador de rua? Para ver a luta que é? As pessoas que moram na rua, aos nossos olhos, não têm nada de valor, materialmente falando. Mas aquelas coisas que elas têm, às vezes são as únicas coisas. E elas atribuem imenso valor àquilo. É mais ou menos isso que essa mulher está abrindo mão. Não precisa me tomar, não. Eu te dou. Eu vou me alimentar agora do meu relacionamento com o Senhor. Deus precisa ser o seu maior bem, o seu mais pleno amor, porque você foi marcado pela fé. Entende isso? Esse é o texto que eu estava meditando essa semana, e realmente eu cheguei à conclusão, como se Deus tivesse falado comigo: olha, o que essa mulher fez, o relato não tem a ver com dinheiro, tem a ver com fé, com humildade, com dependência, com esvaziamento, porque é isso que ela faz. O dinheiro é só um símbolo da ação dela. Que seja para você também, que você queira se esvaziar e se relacionar com Deus nesse nível, de quem diz: não tenho absolutamente nada em mim para te oferecer. O Senhor é a minha única porção, a minha herança. Enquanto você não puder dizer isso, você vai estar inchado demais para passar pelo fundo de uma agulha.